Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP até às 9 da manhã. E vamos falar agora um pouco sobre educação e pandemia. Nota técnica apresenta um ponto fundamental. Não é hora de retomar as aulas presenciais nas escolas. E mais, é preciso garantir neste momento as condições adequadas para a oferta do ensino remoto emergencial. Então nós vamos detalhar esta nota técnica, que é um posicionamento conjunto da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Observatório Covid-BR e da Rede Análise Covid-19, inclusive em concordância com uma nota técnica da Fiocruz. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a professora Lorena Barberia, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é uma das responsáveis por esta nota técnica. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, sim. Bom dia dentro do possível.
De fato, sempre há essa ressalva que todos vocês, especialistas, fazem, não é? Neste momento de agravamento da pandemia, numa semana em que está se tentando retomar aulas presenciais. Pais com posicionamento, professores, outros especialistas muito preocupados. Então, um momento oportuno para a gente trazer detalhes em relação a esta nota técnica que vocês prepararam. Professora, vocês embasam esses posicionamentos, tanto em relação às aulas presenciais como o ensino remoto, em que dados?
Bom, acho que é importante reforçar que os pesquisadores que assinam, as organizações que assinam a nota, são instituições que têm um trabalho muito sistemático ao longo da pandemia de desenvolver e monitorar os indicadores sobre, primeiro, a pandemia e como está evoluindo a pandemia no Brasil, em diferentes estados, em diferentes municípios. E acompanhamos as orientações da Organização Mundial da Saúde, de instituições como o Center for Disease Control nos Estados Unidos, e outras instituições que também têm estudado a reabertura das escolas em diferentes países. E neste momento, nessa nota que produzimos juntos, nós estamos focando em um monitoramento sistemático que a Fiocruz vem fazendo, que nesse documento a Fiocruz recomenda que para o retorno das atividades escolares presenciais, nós precisamos estar atentos a 7 indicadores. E esses são 7 indicadores que todos eles visam monitorar e avaliar o nível de risco que está nas comunidades nas quais as escolas vão abrir para o ensino presencial. Porque uma questão que sempre temos procurado reforçar não é que a escola, o ambiente na escola aumenta os riscos de transmissão do vírus. É o fato que essas escolas estão inseridas em comunidades e essas comunidades e o contexto local, neste momento da pandemia, a gente precisa entender que é um momento muito pior do que a gente viveu ao longo do 2020. Então, de longe, todos os indicadores que monitoramos chamam a atenção que é um momento muito grave. É esperado que nesse tipo de situação a gente precisa tomar medidas para diminuir a transmissão do vírus e aumentar o distanciamento físico, incluindo não ter aulas presenciais e sim ter aulas remotas.
Esse é um ponto fundamental. E vocês, na nota técnica, colocam que um pressuposto básico da saúde coletiva está sendo desrespeitado, ainda que a Constituição garanta o direito à educação de jovens, crianças e adolescentes. Então, e por que tudo isso está acontecendo? Por que nós chegamos nessa situação, professora Lorena?
Então, eu acho que é importante, e aí eu vou citar um estudo que eu fiz e que o Jornal da USP também tem nos entrevistado e estamos atualizando esse estudo e continuamos avançando nessa pesquisa. Quando começou a pandemia, nós vimos no Brasil uma necessidade de nós fechar as escolas para ensino presencial. Mas nunca a orientação deveria ter sido que isso significava que o ensino deveria parar, ou que o ensino deveria ser negado às crianças. E o que nós temos trabalhado muito em chamar atenção nas redes públicas, tanto dos estados como dos municípios, que quando a gente mapeou e monitoreia o ensino remoto à distância que foi desenvolvido e oferecido nas redes públicas, nós detectamos que houve uma demora muito grande, primeiro, em introduzir essas tecnologias e introduzir e voltar às aulas, e a questão do acesso foi um impedimento muito importante em excluir importantes parcelas da população de crianças durante a pandemia. Como sabíamos e como a gente está estudando a pandemia em vários países, a gente sabe que a pandemia tem momentos cíclicos e sazonais, e que era provável que a gente viveria outras ondas mais elevadas, onde aumenta o risco. Dentro desse contexto, o ensino remoto se voltou não é uma questão de uma alternativa excepcional, mas uma parte fundamental de planejamento do ensino durante uma pandemia. E precisa ser isso integralmente integrado dentro dos planos de ensino das escolas na rede pública. Isso é uma questão que a gente precisa insistir em chamar atenção para isso, para essa necessidade e para o fato que essa demora e essa exclusão dessas crianças. Esse é o que a gente precisa estar preocupados. Então, não é o que a gente está procurando chamar atenção, né? Estamos polarizando um debate na nossa sociedade sobre as escolas abrir ou fechar. E o que nós estamos procurando chamar a atenção é o ensino nunca fechou. Nunca deveria ter sido concebido que o ensino acabou por causa da pandemia. O ensino deve continuar, mas o ensino presencial, e neste momento, não é o contexto da epidemia dentro do nosso país, da pandemia, não justifica que esse ensino aconteça presencialmente. Mas temos todas as condições para demandar que esse ensino continue remotamente.
Agora, na nota técnica, professora Lorena, vocês também detalham recomendações da Fiocruz para a reabertura de escolas. Então, é claro que isso vai acontecer ou deveria acontecer no momento oportuno. Nós ainda estamos vendo o início da vacinação, se a gente tomar São Paulo, né, como ponto de partida, o início da vacinação dos profissionais da área da educação com mais de 47 anos. Então, isso ainda vai levar um tempo. É um passo importante, mas vocês detalham e trazem várias recomendações, não é?
Sim, então, primeiro que é importante lembrar uma questão muito importante, como você lembrou. A vacinação está começando em alguns estados, não em todos os estados, não em todos os municípios do Brasil. No estado de São Paulo está iniciando-se a vacinação, mas a faixa etária é um condicionante. E a outra questão que a gente precisa pensar é o tempo entre a primeira dose e a segunda dose. E o tempo até a gente esperar que essa pessoa tenha uma resposta imunológica. Então, essa janela a gente está pensando no momento mais provável é que alguma professora vacinada, daqui a 2 meses, tem o tempo suficiente para ela ser vacinada e desenvolver essa resposta. Mesmo nesse momento que ela volta, ela continua precisando de todas as práticas que a gente tem sempre pedido para as pessoas que não estão vacinadas. As pessoas vacinadas ainda precisam entender que estamos em uma pandemia, que precisamos usar máscaras, precisamos respeitar o distanciamento social. Então, primeiro, essa é uma primeira alerta, que durante o período de vacinação, a gente ainda sempre precisa reforçar que as medidas de distanciamento físico, de lavar as mãos, de observar e usar máscaras rigorosamente, Isso deve ser ainda ser fundamental de uma pessoa não vacinada ou vacinada. Essa conduta é muito importante, especialmente porque estamos em escolas onde não toda a população vai ser vacinada. Mas a segunda questão que está na nota é que a gente precisa pensar muito no contexto da infraestrutura das escolas, as reformas nas instalações e quais são as evidências que nós vamos a poder utilizar para avaliar a capacidade dessas escolas estar preparadas para receber alunos. Então, como está a ventilação? Quais foram as mudanças, talvez em abrir e ventilar salas? As salas precisam ser mais pequenas do que eram antes da pandemia. Como vai aumentar isso se a gente tem uma capacidade fixa de professoras nas escolas? E temos escolas que durante a pandemia ingressaram muitos alunos na rede pública, em algumas redes públicas, como em São Paulo. Então, o planejamento, os indicadores, todas essas mudanças, elas são extremadamente importantes e nós precisamos também mapear e ter indicadores que conseguimos fiscalizar e ver evidências que realmente houve investimentos e que esses investimentos estão produzindo as escolas diferenciadas do que eram o contexto das escolas antes da pandemia. E lembrando ainda que temos alguns estados ou municípios onde não tem água, não tem algumas questões básicas, que é muito difícil você abrir essa escola no contexto da pandemia, quando não temos a infraestrutura básica que ajudaria na prevenção da transmissão do vírus.
Bom, começando a concluir, não é? Está bastante claro que o país e a posição conjunta de todos os pesquisadores vive uma situação muito pior, não é? Do que é considerado de risco epidemiológico, então é alto risco nesse momento para a retomada das aulas presenciais. E aí vem, acho que o ponto que a gente tem que reforçar. Nós estamos no segundo ano da pandemia, portanto, já passamos de um ano do ensino remoto emergencial. Quer dizer, estados, municípios, governo federal já deveriam ter oferecido às escolas públicas condições necessárias para que se garanta um mínimo de qualidade, de estrutura para esse ensino remoto emergencial. Quer dizer, não ter o presencial e ter o remoto em condições inadequadas, isso pode trazer um prejuízo, professora Lorena, para uma geração inteira, não é? Sem falar, se a gente fosse olhar só para a questão da alfabetização, por exemplo, que consequências isso pode trazer para as crianças no momento básico, né, de formação básica na educação? Então, essas garantias para o ensino remoto emergencial foram dadas, foram consideradas, quer dizer, melhorou um pouco em relação ao primeiro ano da pandemia?
Infelizmente, não, e a gente pode usar o exemplo do que aconteceu no estado de São Paulo. Se a gente lembra do que aconteceu em março, o que a gente viu que aconteceu na rede pública? Foram declaradas férias escolares, então, o recesso escolar. Então, no momento que a gente viu o agravamento da pandemia e que a abertura de ensino presencial foi novamente interrompida, não tínhamos um plano de voltar a continuar com o ensino remoto. O que se declarou era recesso escolar. E isso a gente não quer. Nós entendemos que isso para as crianças tem um prejuízo muito grande, tem até um prejuízo para manter o distanciamento físico e manter as pessoas em casa, porque crianças que não estão com atividades estruturadas, qual é a mensagem para essas crianças sobre a importância de ficar em casa? O que essas crianças deveriam estar fazendo em casa? Estudando, aprendendo, ainda estão em uma fase muito importante de desenvolvimento e essa deveria ser a prioridade de parte do dia deles em casa. Então, nós precisamos se perguntar para as autoridades e os gestores na área de educação, sabendo que sempre existe esse risco, sabendo que a pandemia pode piorar em algum determinado local e município ou no estado. Qual é o plano B de garantir ensino remoto durante uma pandemia? E por que não está sendo acionado efetivamente esse plano para garantir ensino?
Gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pela professora Lorena Barberia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisadora, uma das responsáveis, né, pela nota técnica que nós apresentamos os detalhes para você hoje. Professora, muito obrigada.
Obrigada, e eu queria só reforçar, por favor, todos fiquem em casa se possível, usem máscaras, 2 metros de distância das pessoas, lavar as mãos, procurarem neste momento urgente todos os cuidados possíveis, muito importantes de todos nós.